DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Eu sou Taina Mansani e vamos aos destaques. Eleições em Moçambique aumentam críticas à liderança de Yusuf Mohamed no partido Renamo.
Tinha que haver, suponho assim, uma alternativa. Porque do lado da Renamo com Yusuf, eu penso que as pessoas já não podiam esperar mais nada.
A DW reuniu as principais queixas sobre o processo eleitoral.
Vários moçambicanos não conseguiram exercer o seu poder de voto porque já tinham os seus nomes preenchidos. Em outros pontos, vários moçambicanos tiveram seus nomes trocados nos cadernos eleitorais, não podendo assim exercer aquele que era o seu poder de voto.
Na província de Tete, delegados de partidos da oposição afirmam que foram impedidos de assistir à votação. E no contexto das denúncias de fraude, músico e compositor Stuart Sukuma diz à DW que Moçambique vive as consequências do que plantou. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Você ouve a DW África. Continue conosco. Bom dia. Na Renamo, surgem cada vez mais vozes que atribuem o descalabro nas últimas eleições à liderança de Yusuf Mohamed. A DW África, o antigo secretário-geral do partido, Manuel Bissopo, diz que a prestação da Perdiz nas últimas eleições foi uma vergonha. Para Bissopo, os resultados obtidos são uma clara punição contra Yusuf Mohamed, que, segundo ele, não conseguiu ler os sinais de contestação que já eram evidentes na opinião pública. E começamos por perguntar-lhe como avalia a situação do partido.
A situação para Renamo sinto que é péssima. Não vale a pena minimizar ou tentar embelezar uma coisa que os membros, a população, todo o povo não está satisfeita pelo desempenho da Renamo. Não faltaram avisos. Ao longo dos 5 anos, assistimos uma gestão que não correspondeu às expectativas da maioria que apoiam sempre a Renamo. Vimos contestações sucessivas durante os 5 anos da liderança. A Renamo não conseguiu reagir e, como resultado, é este. Uma situação muito penosa para a Renamo. É uma decepção total porque a Renamo deixou de ser aquilo que é a confiança da maioria. Eu lamento muito.
Há quem diga nos círculos, nos bastidores da opinião pública, que a liderança da Renamo foi muito, diríamos, arrogante perante os sinais que foram surgindo, mas também ela quis se manter como oposição.
Durante os 5 anos vimos uma Renamo que não estava a corresponder com as expectativas das massas. Este é o resultado. A Renamo colheu isso. Infelizmente, essas palavras saírem da minha boca, mas eu tenho que ter coragem de dizer, porque também não tenho idade de esconder verdades. Foi mal gerida durante os 5 anos. Não houve sentimento de que tem que se agarrar à gestão para ir ao poder.
Mas que futuro projeta para a Renamo?
Esperam dificuldades imensas para a Renamo poder superar essa crise. Há de ser muito difícil a Renamo superar se não dar resposta, se não aparecer uma Renamo com um novo visual que pode dar uma luz verde de confiança aos milhões de moçambicanos. Portanto, a Renamo agora tem um exercício, tem um TPC muito grande nos próximos meses, que é urgente que haja uma resposta positiva em relação a essa posição. E eu acho que a Renamo tem que fazer um exercício e demonstrar de facto que deve ainda continuar a merecer a confiança das pessoas, alterando o seu xadrez. É como uma equipa de futebol, né? Tem que mudar a equipa, tem que fazer alteração substancial para acomodar a vontade das pessoas que suportam a Renamo.
Mas vai a tempo.
E eu penso que a Renamo vai a tempo. E eu penso que as pessoas o que deram é sinal, porque fartaram-se. Esperavam que o Congresso podia trazer alguma mudança, foi legitimar de novo o presidente Yusuf depois de tantas contestações, então isso criou uma fúria. Mas cada Renamo equacionar tanto a situação atual não está a ser descartada porque é Renamo, porque está a ser liderada por uma pessoa que não dá recados à maioria. É só por isso.
É uma punição contra o Yusuf Mohamed?
Na prática é uma punição, porque muitos apitos houve, mas não houve paragem nem atenção para isso. Então tinha que haver, suponho assim, uma alternativa. Porque do lado da Renamo com o Yusuf, eu penso que as pessoas já não podiam esperar mais nada.
Ouviu o antigo secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo, numa entrevista conduzida por Amos Fernando. O que esperar de Yusuf Momad face à nova configuração política que surge em Moçambique foi a pergunta do dia que colocamos hoje mais cedo na rede social Facebook. Hugo Brianga escreveu que, graças a Venâncio Mondlane, a RENAMO em Moçambique foi exposta à sua realidade. Ele pensa que há muitos acordos entre este partido e o regime, mas dessa vez vão se morder. Muitos acordos entre a RENAMO e o regime, diz ele. Pensaram que o nosso voto era eterno. Nós não somos amadores, seguimos um manifesto eleitoral e não identidade de agremiação política, porque nesse país não há ideologias partidárias. Mais comentários à frente nessa emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique espera receber hoje, em Maputo, os resultados do apuramento provincial das eleições gerais realizadas no dia 9 de outubro. A informação foi confirmada pelo porta-voz da instituição, Paulo Cuenica. Ontem, a RENAMO, o principal partido de oposição, orientou as delegações provinciais a evitarem atos de anarquia face aos resultados das eleições gerais. Em Angola, o dirigente do Prajá Servir Angola afirmou esta terça-feira que a lei dos partidos políticos prevê a questão da dupla filiação partidária, garantindo que o tema será analisado criteriosamente. Xavier Jaime falava sobre a situação dos membros do Prajá Servir Angola, partido político de Abel Chivukuvuku, legalizado na semana passada, e que foram eleitos deputados na lista do Partido UNITA nas eleições gerais de 2022. Já o presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, numa declaração ontem, disse que está disponível para investigar as graves acusações que envolvem políticos em crimes. O presidente angolano anunciou a extensão por mais 5 anos do programa de transferências monetárias para famílias vulneráveis e garantiu um novo empréstimo de cerca de 370 milhões de euros do Banco Mundial. João Lourenço falava ontem, durante o discurso sobre o Estado da Nação, que marcou o início do ano parlamentar. Em São Tomé, a justiça condenou esta terça-feira 7 pessoas, incluindo 3 bombeiros, a penas de prisão entre 4 e 18 anos pelos crimes de ofensas corporais, coação e sequestro que causaram a morte de uma mulher que diziam ser feiticeira. Os 3 bombeiros foram condenados, cada um a dois anos de prisão pelo crime de ofensas corporais simples e 2 anos pelo crime de coação grave.
DW África. Deutsche Welle.
É unânime entre observadores, sociedade civil e partidos de oposição. As eleições gerais em Moçambique foram repletas de ilícitos, apesar do ambiente pacífico. Boa parte dessas denúncias não são novas, já foram verificadas em escrutínios anteriores. A DW reuniu as principais queixas sobre o processo eleitoral. Tiago Melo.
Recenseamento irregular, boletins de voto adulterados e enchimento de urnas. Esses são apenas alguns ilícitos verificados nas eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique, diz Wilker Dias, coordenador da plataforma da sociedade civil Decide, que observou a votação.
Vários moçambicanos não conseguiram exercer o seu poder de voto porque já tinham seus nomes preenchidos. Em outros pontos, vários moçambicanos tiveram seus nomes trocados nos cadernos eleitorais, não podendo assim exercer aquele que era o seu poder de voto.
É o alerta do coordenador da plataforma Decide, que levou esta segunda-feira à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos na Gâmbia uma lista de irregularidades verificadas nas eleições de 9 de outubro. Num vídeo enviado à DW pela sua plataforma, Wilker Dias comenta ainda outras situações.
Já tinham esgotado aqueles que eram os boletins de voto, mas sequer a metade da mesa tinha sido alcançada para aquele que é o processo de votação. Desta feita, nós estamos a registrar algumas situações que levam a crer que o enchimento das urnas é uma realidade.
Da mesma forma, os observadores eleitorais da Sala da Paz verificaram casos semelhantes. David Fardo, membro da Sala da Paz e presidente do Parlamento Juvenil de Moçambique, avança a DW que
alguns cidadãos foram encontrados na posse de boletins de voto pré-votados em nome do candidato do Partido Frelimo. Também outra irregularidade a nível da província de Nampula, cidadãos a fazer a votação em nome do candidato do Partido Frelimo, ou seja, violando aqui aquilo que são os direitos básicos dos cidadãos.
As missões de observação eleitoral, incluindo a da comunidade de países de língua portuguesa, CPLP, as plataformas da sociedade civil e a oposição, denunciaram ainda a exclusão de observadores e delegados dos partidos das mesas de voto um pouco por todo o país. A intimidação de eleitores foi outro ilícito apontado no dia da votação. Segundo relatos verificados pela DW, houve o uso indevido de polícias camuflados nos locais de voto, além da presença de funcionários do Estado. Na contagem dos votos, mais irregularidades. Segundo a chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia, Laura Ballarin,
houve falta de clareza e integridade em alguns casos. As equipas da União Europeia notaram conjuntos de boletins de voto dobrados em 10 meses de apuramento observadas, o que indica possível enchimento das urnas.
A Sala da Paz cita ainda que atrasos terão comprometido o apuramento dos resultados, como explica David Fardo.
Segundo a lei, encerrado o processo de votação, uma hora depois deve iniciar o processo de contagem de forma ininterrupta. Em algumas mesas de votação, num número considerável, tivemos situação de não respeito à própria legislação, sendo que, encerrado o processo de votação, a contagem em algumas mesas iniciou praticamente uma hora e meia, uma hora e 20 minutos depois. Isto coloca em causa até a transparência em relação aos resultados que foram partilhados.
Tiago Melo, DW.
Entre as denúncias de irregularidades nas eleições gerais em Moçambique está o impedimento de delegados de partidos da oposição de assistir à votação, o que levantou de imediato suspeitas de fraude. A jornalista da DW, Conceição Matende, falou com um dos delegados que denunciou ter sido removido da mesa onde estava e, entretanto, recusou-se a assinar os editais com os resultados na província de Tete.
É uma das muitas denúncias de irregularidades nas eleições gerais de 9 de outubro. Regino Janota, delegado do Partido Podemos, conta que foi expulso da mesa de votação na escola onde estava, na província de Tete. Ele e outros 5 supervisores e delegados de partidos da oposição foram removidos das mesas sob a alegação que as suas credenciais estavam sem carimbo obrigatório. De acordo com Janota, o processo de votação continuou durante horas sem a presença desses fiscais, o que levantou suspeitas de irregularidades como enchimento de urnas.
Primeiro fecharam a porta, ali fizeram o que fizeram, para podermos retomar os nossos lugares. Tivemos essa suspeita de uma coisa de fraude, de escândalo que aconteceu naquela hora.
Regino Janota afirma que, devido às suspeitas, recusou-se de assinar os editais dos resultados, alegando falta de transparência na contagem dos votos.
Quase todas as mesas, eles não permitiam os presidentes principais que ficássemos a verificar. Eles não exibiam totalmente o voto nulo. Eu não poderia assinar uma coisa que eu não vivi.
Casos semelhantes terão acontecido noutros pontos do país. Logo no dia da votação, o candidato presidencial e líder do MDM, Lutério Simango, denunciou que não foram entregues credenciais aos delegados do seu partido e os delegados foram impedidos de acompanhar o processo nas assembleias de voto. No sábado, a RENAMO pediu a anulação do apuramento dos resultados eleitorais em 8 distritos da província da Zambésia, alegando que os seus delegados foram impedidos de assistir à votação. Na quarta-feira passada, enquanto a votação decorria, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunica, anunciou o destacamento de equipes multissetoriais para averiguar as denúncias de irregularidades nas mesas de voto. Cunica assegurou, no entanto, que as irregularidades não colocariam em causa o escrutínio. Na cidade de Tete, outro supervisor, Fernando Chico, afirmou que tomou conhecimento do impedimento de delegados de partidos da oposição e tentou solucionar o problema.
Eu consegui acionar 2 delegados da candidatura, 2 mesas. Eu estava no suportar, porque eu não podia já sair, porque eu tinha que cortar aquelas 2 mesas como delegado de candidatura, mas eu sempre fazia supervisão.
Conceição Matende, DW.
No contexto das denúncias de fraude nas eleições gerais moçambicanas, o músico e compositor Stuart Sukuma diz que Moçambique está a viver as consequências do que plantou. Em entrevista à DW, ele fala da enfermidade educacional dos cidadãos e da necessidade de mudanças.
Gostaria de deixar bem claro que eu sou apartidário e também sou agnóstico. Não sigo religiões e também não sigo partidos políticos. E para responder às questões que vocês me propõem, vou recorrer a uma analogia baseada em causas. Neste momento, nós estamos a viver as consequências daquilo que nós semeamos e plantamos.
Acredita na mudança, mas defende que o povo deve mudar primeiro. Os moçambicanos parecem-lhes conformados ou desinteressados pela governação do seu país?
O povo foi educado a aceitar tudo que vem lá de cima. O povo não pode exigir mudanças se o próprio povo não mudar a forma de estar, se não se corrigir. E só corrigindo é que nós temos a legitimidade de criticar e exigir mudanças. Eu penso que muita gente não sabe que há alternativas a esse processo. Não é preciso fazer parte de um partido. Não é preciso seguir um candidato específico.
No geral, os artistas moçambicanos não tomam posição pública sobre os escândalos políticos do seu país. Como vê isso?
Os artistas, antes de o serem, são cidadãos e sofrem da mesma enfermidade educacional que todos os outros nós tivemos sujeitos. E arte como meio de subsistência, hoje quase sempre dependeram de patrocínios. Patrocínios vêm sempre de empresas e a maior parte das empresas tem um controle direto ou indireto do Estado.
Foram declarações do músico e compositor moçambicano Stuart Sukuma em entrevista à enviada especial da DW em Maputo, Nadi Sufo.
DW Notícias.
Em meio à intensificação do conflito no Médio Oriente, dois ataques atingiram nesta madrugada uma zona xiita no sul de Beirute, no Líbano, minutos depois de o exército israelita ter avisado a população para sair da área. Por sua vez, o grupo xiita Hezbollah reivindicou o lançamento de 50 foguetes contra o norte de Israel, partindo do território libanês. No Ruanda, a organização não-governamental Human Rights Watch acusou ontem as autoridades de cometerem graves violações dos direitos humanos nos centros de detenção, designadamente com torturas. O país, governado com mão de ferro há cerca de 30 anos por Paul Kagame, é regularmente acusado pelas ONGs de reprimir a liberdade de expressão, a crítica e a oposição política. No Senegal, o antigo presidente Macky Sall criticou ontem os países ocidentais por abandonarem a África na luta contra o terrorismo e recusou as conclusões de uma auditoria interna que diz haver uma dívida oculta. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebe na próxima sexta-feira a Grão Cruz da Ordem de Mérito da República Federal da Alemanha, com o qual o país da Europa Central quer agradecer a amizade entre os dois países. O gabinete do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, adiantou ontem que a Alemanha quer homenagear os serviços prestados por Biden à amizade entre os dois países e a aliança transatlântica, que moldou significativamente em todas as suas posições ao longo de 5 décadas e se fortaleceu, em particular, face à agressão russa contra a Ucrânia. E no futebol, Angola venceu o Níger por 1-0 e garantiu apuramento para a fase final da Taça das Nações Africanas, a CAN, de 2025. E a Guiné-Bissau empatou a 0 com o Mali, também na qualificação para a CAN 2025.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que esperar de Ossuf Momad face à nova configuração política que surge em Moçambique? Foi a pergunta do dia que colocamos hoje mais cedo na rede social Facebook. Carlitos Martinho escreveu: a Renamo esqueceu o poder do povo. Sérgio Simbi Charles escreveu: esperamos uma Renamo renovada. O presidente da Renamo, general Ossuf Momad, terá uma lição e vai reconhecer que a Frelimo não é partido de negociação. Não houve diálogo. Isso não se iniciou com a sua excelência, o presidente Ossuf Momad. Também o saudoso presidente Afonso de la Cama teve este tipo de problema, só que o saudoso presidente da Cama foi muito esperto e inteligente, foi nas matas para defender o partido. Rosário da Historicidade Intepa escreveu: esperamos que a Renamo ponha a mão na consciência e tenha uma lição na política moçambicana e que brevemente seja estruturada através de órgãos internos e também que Ossuf Momad seja um homem que saiba dar oportunidades às pessoas competentes. Odemiro Castelamar escreveu: no dia 21 de outubro haverá uma paralisação nacional. Vamos mostrar a Frelimo quem manda em Moçambique, se ela é do povo, chama todos a sair de casa, foi o que escreveu esse internauta. Com esse comentário, colocamos um ponto final nesta emissão, que teve apresentação de Tainá Manzani e edição de Sandra Chiala. Desejamos a todos um excelente dia.